Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Soberano Deus, que esta mensagem angelical, esta mensagem entregue primeiro aos pastores no campo, que tanto lhes encheu de espanto, admiração e alegria, que esta mensagem hoje alcance os nossos corações com semelhante admiração, com semelhante alegria, com semelhante gratidão. Senhor, ajude-nos a ouvir e guardar atentamente aquilo que a tua palavra tem a nos dizer e ensinar nesta noite, para a nossa transformação, para o nosso despertamento, para o nosso bem e, acima de tudo, para o teu louvor, para a tua glória. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. O bebê nasceu. Minha irmã vai casar. Meu marido conseguiu um emprego. Nosso parente faleceu. Anúncios assim, como muitos aqui sabem, não apenas nos informam e nos emocionam, alguns deles podem mudar a nossa vida para sempre. Ao chegarmos hoje a Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 20, refletiremos sobre um anúncio. O anúncio do primeiro Natal. O anúncio do nascimento mais aguardado da história. O anúncio do nascimento do Rei e Salvador, Jesus Cristo, que já mudou a vida de muitos aqui. e que ainda pode mudar a vida de mais alguns, hoje. Mas como foi esse nascimento? Qual foi o significado e a importância do anúncio deste nascimento? E quais foram as primeiras respostas a este anúncio feito pelos anjos? Sobre isso que vamos meditar nesta ordem a partir de agora. Primeiro, o nascimento propriamente, versículos 1 a 7. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, em Lucas capítulo 2. O capítulo começa com a narrativa do nascimento de Jesus, incluindo aqui uma série de referências históricas nos primeiros 3 versículos. Ouça de novo. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Personagens concretos, eventos específicos, uma localização no tempo e no espaço. Isso aqui não é ficção, é história. Lucas nos disse desde o início do seu evangelho que ele estava preocupado em escrever sobre os fatos que transcorreram entre nós. Os fatos que ele pesquisou, que ele organizou, a fim de que tivéssemos certeza do que aqui está contido. Temos aqui as credenciais históricas do nascimento de Jesus. Isso aqui de fato aconteceu. Não é história para ninar, não é fábula, nem lenda inventada pelos evangelistas e apóstolos. Mas Lucas inclui essas informações aqui por mais uma razão. Ele fala aqui sobre um outro rei, diferente do rei Jesus, o imperador César Augusto, líder do Império Romano, a fim de apresentar um contraste entre estes dois reis. Mas então quem foi esse tal de César Augusto? Bem, diz a história que ele foi sobrinho neto do grande líder romano, Júlio César. O nome original de César Augusto era Octaviano ou Otávio. Ele herdou o título de César após a consolidação das suas muitas vitórias militares, que trouxeram um período sem precedente de paz e de prosperidade para o Império Romano. Uma vez que as fronteiras foram estabelecidas, não precisava gastar tanto tempo e energia lutando contra os inimigos. Essa renovada paz trouxe mais comércio, com isso mais prosperidade, mais riqueza, não só para os cofres de César, mas para o bolso de todos os súditos do Império Romano, inaugurando este período conhecido como a Pax Romana, a paz de Roma. Essa façanha fez com que os romanos acrescentassem ao título de César um segundo título, dois títulos em um: César Augusto. Augusto que significa santo ou venerado, um título que antes só era concedido aos deuses de Roma. Nunca antes um homem tinha recebido este título, até César Augusto aparecer na história. Os títulos mostram então qual era a sua reputação, como os romanos o enxergavam, como uma espécie de salvador do mundo antigo. Por que não? Um mito, o primeiro mito romano, merecedor da honra e da devoção do seu povo. E nada melhor para celebrar o seu poder como imperador do que organizar um censo. Para quê? Para que organizar esse censo? Para saber quantas pessoas tem no seu império e quanto dinheiro poder arrecadar dessas pessoas, a fim de enriquecer ainda mais e fortalecer ainda mais o seu império por muitos e muitos anos. Ou seja, quando o mundo antigo celebrava o fato de ter encontrado o seu Senhor e Salvador na pessoa do mito César Augusto, uma espécie de Deus em carne, mal sabia o mundo e o próprio César que o próprio Deus estava movimentando as peças do tabuleiro da história para trazer o seu filho ao mundo, o verdadeiro Deus em carne, Jesus Cristo, como seu verdadeiro rei, senhor e salvador. César achava que ele que estava no controle das peças, ele que estava movimentando as peças do tabuleiro para tornar o seu nome grande. Mal sabia César que ele era apenas uma das peças nas mãos de Deus para preparar a chegada do verdadeiro rei, o verdadeiro senhor e salvador do mundo, no lugar certo e na hora certa. Mas diferente de César Augusto, com toda a sua pompa, toda a sua circunstância, Jesus Cristo não veio ao mundo com glórias e honras, apesar de merecer todas elas. O rei Jesus viria ao mundo sob os cuidados de dois ilustres anônimos, José e Maria, totalmente desconhecidos da sua época. Um pobre casal, residente da Galiléia, deslocado para a cidade natal da família de José, cidade de Belém, a cidade do grande rei Davi, por conta do censo romano decretado por César Augusto, mas acima de tudo por conta do plano de Deus, para que seu filho nascesse na cidade certa, na cidade de um rei, na cidade de Davi, o grande rei de Israel. Não bastasse isso, mal o casal havia chegado em Belém, imagino eu esperando um lugar, quem sabe seus parentes foram à frente, outros familiares teriam chegado lá para reservar um quarto, sabiam que Maria já estava no fim da gestação, mas chegando em Belém, procurando um espaço, procurando um quarto, as acomodações não estavam prontas para tanta gente chegando em Belém ao mesmo tempo, e assim, chegou o momento de Maria dar à luz o menino Jesus, não num quarto arrumadinho, cheirosinho, bonitinho, mas não, numa estrebaria, num lugar próprio para animais, e deitar a criança numa manjedoura, um lugar onde animais comiam, um lugar impróprio para qualquer criança, quanto mais um bebê recém-nascido. Pense bem nisso. Que maneira estranha, não? De um rei vir ao mundo. O rei dos reis vir ao mundo. Ele poderia ter escolhido qualquer maneira de vir ao mundo, mas escolheu esta maneira. Nascer de um casal pobre e desconhecido, e não cercado da riqueza de uma família real. Nascer numa estrebaria, um abrigo de animais, alguns dizem que pode ter sido numa caverna cavada na rocha, ou até mesmo em um pátio a céu aberto, e não em um palácio real, muito menos numa maternidade como a perinatal. Não tinha nem enfeite, porta maternidade, não tinha maternidade, não tinha porta, não tinha nada. Nascer envolto em panos rudes, improvisados, nada de enxoval, previamente arrumado, lavado, cheirosinho, arrumadinho, nada disso. Deitado numa manjedoura fedida, de novo um lugar onde animais se alimentavam, impróprio para um recém-nascido. Em vez de nascer em trajes reais, em um berço de ouro, alguém escolheria um cenário desses para ter um bebê? Você escolheria um lugar desses para ter o seu filho? Seu primeiro? Afinal de contas, que rei era esse, nascido em Belém? Ele não era o rei que o mundo esperava. Ele não era o rei que o mundo desejava. Mas ele era o rei que o mundo precisava. Este é o rei que desde o início da sua vida aqui na terra foi rejeitado, foi desprezado, foi ignorado, não recebeu nenhuma compaixão, nem ele, nem sua mãe, no trabalho de parto, de nenhum outro hóspede capaz de ceder o seu cantinho para receber Maria e o bebê Jesus. Desde o berço, Cristo foi ignorado, desprezado, rejeitado. E até hoje é assim. Até hoje ele é ignorado. Até hoje ele é desprezado. Até hoje ele é rejeitado. Sim. Inclusive por tantos que o confessam, que dizem que ele é o seu rei, que dizem que ele é o seu senhor, mas o deixam de fora das suas decisões, de fora das suas conversas, de fora dos seus planos de negócios ou de carreira, do seu portfólio de investimentos, dos seus pensamentos, suas prioridades. A pobreza, a solidão e a rejeição do rei Jesus naquela manjedoura são, portanto, um perfeito retrato da feiura do nosso pecado. Olhe bem para aquela manjedoura e veja primeiro o seu e o meu pecado. A nossa teimosia, a nossa obstinação, a nossa dureza de coração em não querer reconhecer Jesus como o centro, o primeiro, o mais importante em nossas vidas. Ou será que temos dado ao rei Jesus toda a honra que lhe é devida? Toda a glória que lhe é devida? O espaço que lhe é devido? A atenção que lhe é devida no nosso dia a dia? Ele está lá no início e no fim dos nossos dias. E tudo que vem entre o nascer e o pôr do sol, em cada expediente, cada tarefa de casa, cada estudo realizado, cada pessoa atendida, cada filho cuidado, cada cônjuge amado, ele está ali no centro. Ele está ali no centro, recebendo a glória que lhe é devida. Será que temos vivido como seus simples servos? Ou como senhores da nossa própria vida? Vivendo mais para a nossa glória do que para a glória do rei Jesus. Mas Jesus não é apenas o rei que nós voluntariamente rejeitamos. Ele é o rei que voluntariamente se humilhou, se rebaixou. Ele quis vir ao mundo assim. Ele escolheu vir ao mundo assim. Ele sabia o que o aguardava. Ele sabia a rejeição que ele sofreria desde o momento do seu nascimento. E mesmo assim veio. Humilhou-se, rebaixou-se, tomou sobre si a nossa pobreza, a nossa miséria, representada naquela rude manjedoura, até o fim da sua vida na rude cruz do Calvário. Sim, aquele bebê na manjedoura não é apenas o perfeito retrato do meu pecado e do seu pecado, ele é o perfeito retrato da beleza da graça de Deus. Deus disposto a vir ao mundo, ser rejeitado para nos perdoar a nossa rejeição, para nos perdoar a nossa rebeldia, para nos reconciliar com Ele, morrer por nós, para que nele tivéssemos vida. Este é o bebê que estava naquela manjedoura, disposto a sofrer, disposto a ser rejeitado, para nos salvar. E tudo isso para nos salvar de algo que César Augusto, nenhum outro ser humano na história do mundo jamais poderia nos salvar. César podia salvar os seus súditos dos inimigos da fronteira, da instabilidade econômica, mas ele não podia salvar o seu império daquilo que Jesus veio nos salvar. Mas para entendermos isso, que salvação é essa, precisamos seguir adiante na história. para o anúncio deste nascimento. Afinal de contas, se não houvesse anúncio, provavelmente nunca saberíamos, e ninguém saberia do que aconteceu em Belém naquela noite. Deus fez algo ali, mas logo em seguida Deus começou a falar e a explicar o que acabara de acontecer naquela noite. Não tendo visto o nascimento, vamos agora para o anúncio, versículos 8 a 14. É verdade, Jesus não recebeu uma recepção de gala aqui na terra. O que não quer dizer que o seu nascimento não foi glorioso e majestoso. Naquela mesma noite em que Jesus nasceu, diz o texto a partir do versículo 8, nos campos próximos em Belém, onde alguns pastores cuidavam dos seus rebanhos à noite, diz o texto que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória de Deus resplandeceu ao seu redor, causando-lhes enorme terror. Alguém aqui já foi acordado de madrugada com o clarão de um raio e o estrondo de um trovão? O seu coração quase parou ao ser sacado da cama por um foco de luz e um estrondo do meio do nada? Pois isso é fichinha ao que aconteceu aqui. Um anjo resplandeceu diante dos pastores. E diz o texto que eles ficaram aterrorizados, versículo 9. Seu coração provavelmente quase parou. Mas aquele grupo de pastores ouviu pela primeira vez, em primeira mão, o anúncio angelical que ocorreria por séculos e gerações, atravessando fronteiras e continentes. E o anúncio começa a partir do versículo 10. Não tenham medo. Sim, são as três palavras que todo anjo repete toda vez que ele aparece na Bíblia. Não tenha medo. Parece que faz parte do currículo dos anjos da Bíblia, quase matar do coração qualquer um que está na sua frente, para a glória de Deus. É para a glória de Jesus, mas não tenha medo. Calma. Não tenha medo. Estou lhes trazendo boas novas, boas notícias, as melhores notícias, as melhores notícias jamais contadas na história, as maiores notícias já transmitidas aos homens, maiores até do que as notícias de César e de paz e prosperidade no império, maior que isso, melhor que isso, melhor que qualquer notícia que você lerá amanhã ou no dia seguinte, ou na semana que vem, ou até o fim da sua vida. Estas são as melhores notícias. As boas notícias. Boas novas. Grande alegria. Não uma alegria qualquer. Uma alegria profunda. Uma alegria permanente. Que não vem deste mundo. E não se restringe a este mundo. Boas novas. De grande alegria, disse o anjo, que são para todo o povo. Primeiro todo o povo de Israel, os primeiros a ouvir, mas em breve chegando a todos os demais povos da terra. Que boas notícias são essas? Elas estão aí no versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, na cidade do grande rei, assim como os profetas anunciaram há séculos, assim como Miqueias profetizou, na pequena e desprezada Belém de Judá, chegou o rei prometido. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, um libertador, um rei que veio numa missão de resgate. Ele é o próprio Cristo, disse o anjo, o Salvador que é Cristo, que traduz aqui um outro título, Messias, que significa no original o ungido, o capacitado por Deus para cumprir esta missão de resgate e salvação. E ele seria nada mais e nada menos do que o próprio Senhor. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, um título próprio de Deus. Deus nasceu, Deus veio naquela manjedoura. Não qualquer rei, nem mais um rei na linhagem dos reis de Israel, não. O rei, o último rei, o maior de todos, o Salvador, o ungido Deus, em carne, estava naquela manjedoura. Como os pastores poderiam reconhecer este bebê? O anjo também disse no versículo 12, este será o sinal. E só se o anjo tivesse dado esse sinal, eles poderiam reconhecer e acreditar. Nunca passeando por todos os berços de Belém, eles diriam, ah, é o que está lá na manjedoura fedida entre os animais, ele é o rei, não. Este é o sinal, disse o anjo. Senão vocês nunca saberiam, nunca acreditariam, ele está lá. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Irmãos e irmãs, não desprezemos a simplicidade desta cena. Tão comum nas épocas de Natal, tão conhecida dos presépios, tão romantizada e sentimentalizada. Mas pare e pense, naquela manjedoura estava o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Deus vindo ao mundo em carne, o Rei, o Salvador prometido e aguardado há séculos, chegou. Ele, enfim, tinha nascido e estava ali. E o que aconteceu logo em seguida? Diz o versículo 13 e 14. Pela terceira vez, desde o início deste evangelho, nós ouvimos palavras de louvor a Deus por conta do nascimento de Jesus. Já é o terceiro cântico. Espero que você esteja registrando aí a ordem deles. Terceiro de quatro cânticos registrados aqui no início de Lucas. Semelhante aos que nós já vimos, de Maria e de Zacarias, no capítulo 1. Mas dessa vez não seria um solo, como o da mãe de Jesus, Maria. Nem do pai de João Batista, Zacarias. Não. Desta vez nós temos um coral. Você já assistiu a alguma apresentação de coral? Você não sabe o que é isso aqui. Um coral angelical, celestial. Eu quero pensar que as casernas celestiais esvaziaram naquele instante. Nenhum anjo queria ficar fora deste coral. Ninguém queria ficar lá nos céus, quando era hora de vir ao mundo anunciar o nascimento do grande rei. Então imagine o céu sendo esvaziado num piscar de olhos. Anjos cobrindo o horizonte. Estrelado, de ponta a ponta, e anunciando algo tremendo. Algo maior do que os corais pagãos de César, que cantavam as suas glórias nos templos de Roma. Este coral aqui veio à terra, numa apresentação única, com um refrão único, de louvor a um Deus único, que dizia, glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. O que significavam essas palavras? Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Por ocasião do nascimento do rei Jesus, na cidade de Belém, os anjos estavam reivindicando de volta para Deus a glória que lhe é unicamente devida. Em outras palavras, os anjos estavam dizendo, a glória não pertence a César em Roma, a glória não pertence a nenhum comandado dele, a nenhuma autoridade política, a glória não pertence aos reis de Israel, a glória não pertence a ninguém debaixo dos céus, a nenhum homem, a Deus. E somente a Deus pertence a glória nas maiores alturas. Glória a Deus nas alturas. E somente a Deus. Mais ninguém. mas na pessoa de Jesus, Senhor e Salvador, Deus e Redentor, o Senhor estava trazendo uma oferta de paz a nós, ladrões de glória. Nós somos ladrões de glória. Nós roubamos da glória que pertence a Deus. Nós queremos essa glória para nós. E conferimos essa glória uns aos outros. E os elevamos a posições e importâncias que não pertencem a eles. Nós somos esses ladrões de glória. Deus é o único merecedor de toda honra, glória e louvor. Mas para aqueles que quiseram roubar da sua glória e dividir a sua glória, Deus veio com um anúncio de paz. Não de destruição, mas de paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Uma paz muito melhor, mais profunda, mais duradoura que a paz estabelecida por César Augusto em todo o Império Romano. Uma paz melhor que qualquer governo pode nos prometer, qualquer plano econômico. Esta paz que Deus veio trazer na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Mas não é uma paz que nós podemos alcançar. É uma paz que só Deus pode conceder pela sua graça imerecida. Paz na terra, não a todos indiscriminadamente. Não a todos universalmente. Paz na terra, àqueles a quem Deus concede o seu favor. Sua graça imerecida. Então, qual foi a importância e o significado daquele anúncio? O anúncio angelical do nascimento do Rei Jesus. É este. Em Jesus, o Salvador, o Cristo, o Senhor, Deus veio nos trazer uma oferta de paz que este mundo não pode providenciar e que ninguém pode alcançar pelos seus próprios esforços. É verdade, nós somos capazes de obter uma paz relativa em nossas vidas. Podemos alcançar uma paz relativa, dependendo do governo que tivermos, dependendo do plano econômico que estiver em ação, dependendo dos nossos esforços na carreira, no trabalho, podemos alcançar uma certa estabilidade financeira, um certo sossego, uma certa tranquilidade maior do que em outros tempos. Podemos até chegar a uma certa trégua, um cessar-fogo nas lutas familiares. Somos capazes de alcançar uma paz relativa neste mundo, mas nunca uma paz perfeita, nunca uma paz permanente, nunca uma paz duradoura. Paz profunda, paz verdadeira, paz duradoura, com Deus, uns com os outros, consigo mesmo, com o mundo ao nosso redor, é algo humanamente inalcançável. Basta saber que a Pax Romana passou. Um dia a prosperidade toda de César e a paz do seu reino acabaram. Que o diga qualquer um de nós que tenta encontrar a sua paz neste mundo longe de Deus, longe do Senhor, somente para vê-lo escapar de nós como uma folha levada pelo vento. Todos nós queremos paz. Todos aqui, sem exceção, querem paz. Querem um mundo de paz. Querem viver em paz. Querem provar desta paz. Mas o que os anjos dizem é que você só terá essa paz se você der toda glória a Deus. Só quando você der toda glória a Deus e viver como um servo deste Deus glorioso é que você então conhecerá esta paz. Quando você se arrepender de ser Deus da sua vida, Senhor da sua vida, dono do seu nariz, engenheiro e arquiteto da sua paz, da sua prosperidade, do seu projeto de vida, enquanto você não largar o manche da sua vida, enquanto você não abdicar do controle da sua vida, você nunca terá paz. Enquanto você não der a Deus a glória que lhe é devida, você jamais terá paz. Como também resumiu John Piper, Isso significa que a paz de Deus, ou a paz de Cristo, nunca pode ser separada do próprio Deus e do próprio Cristo. Se queremos que a paz governe a nossa vida, Deus deve governá-la. Cristo deve governar a nossa vida. O propósito de Deus não é lhe dar paz separada dele mesmo. Seu propósito é lhe dar paz ao ser a pessoa mais gloriosa na sua vida. Se você quiser a paz de Deus sem o Deus da paz, lê do engano. Você nunca terá essa paz. Esta paz só vem quando você se rende ao Deus da paz. Quando você passa a glorificar ao Deus que veio nos trazer paz. Quando você se rende por inteiro ao governo do Deus da paz. Portanto, paz verdadeira, paz duradoura só existe quando nos rendemos a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Aquele que não só veio nos trazer paz, ele veio fazer a paz. Não só uma trégua, não só um cessar-fogo, ele veio selar a nossa paz com o nosso Criador por meio do seu sangue no Calvário. E tudo isso já estava anunciado desde o seu nascimento na manjedoura, até a sua morte na cruz e sua ressurreição no túmulo vazio. Então, todos aqui conhecem esta paz? Você conhece a paz da qual os anjos falaram aqui? Você já experimentou desta paz? Você está experimentando esta paz agora? Você tem paz com Deus? Ou você vive a brigar com Deus? Lutar com Deus? Disputar com Ele como se você estivesse num cabo de guerra, até que Ele ceda e faça a sua vontade para a sua glória, em vez de você fazer a vontade dEle para a glória dEle. Pare de lutar com Deus. Pare de querer a glória para si. Pare de tentar forçar Deus para fazer a sua vontade. Você nunca terá paz assim. Glorifique a Deus, renda-se a Ele, e então você terá paz. E arrependa-se de brigar com Deus. E aceite a paz que Ele veio fazer por meio do seu Filho Jesus Cristo. Você tem paz com os outros. Você vive em paz com as pessoas da sua casa, da sua família. Ou você vive brigando com todo mundo? Você vive brigando para que outros te aceitem e te reconheçam e promovam a sua glória e te aplaudam e te aceitem e te aprovem. Você vive numa inquietude de alma com as pessoas ao seu redor, as quais você se ressente, você vive amargurado e ressentido com elas, porque elas não fazem a paz contigo, porque não reconhecem os seus erros, porque não reconhecem os seus excessos. Pare com isso, pare com isso. Jesus já pagou o preço. Ele pagou o preço pelos nossos pecados naquela cruz. Você não precisa viver ressentido e amargurado de Deus e o mundo. Aceite o perdão de Cristo. E pare de procurar sua aprovação nos outros, nos seus filhos, no seu casamento, no seu chefe, nos seus colegas. Descanse no Senhor. Glorie-se nele. Viva satisfeito nele. O que Ele fez por você, perdoando os seus pecados, para que então você possa viver em paz com Ele e com os outros. Você tem paz consigo mesmo? Você vive em paz consigo mesmo? Ou você vive uma eterna frustração com quem você é, diferente de quem você gostaria de ser? Pare de brigar com Deus, que te fez desta forma, com esses dons, com esses talentos, com essas oportunidades, desse jeito e não de outro. Pare de se queixar. Pare de querer ser quem você não é e nunca será. Glorie-se em quem Deus te fez e viva a vida que Deus quer que você viva, e então você terá paz. Até que você passe a gloriar a Deus, glorificar a Deus e viver para a glória dele e não para a sua, você nunca terá paz nesta terra. Sua vida será um constante inferno até o túmulo. Mas você não precisa viver assim. Viva para a glória de Deus. Renda a sua vida a Deus. Renda a sua vida a Cristo. Aceite a paz que Ele veio trazer. Experimente esta paz. Clame por esta paz. E viva nesta paz para a glória do Senhor. Esta paz não vem de homem algum. Não virá dos seus filhos, não virá do seu casamento, não virá do seu chefe. Não, nem dos nossos governantes. Essa paz vem somente de Deus, a quem pertence toda a glória nos céus e na terra. Não, ela não é fruto dos seus esforços. Ser o melhor cônjuge, melhor pai, melhor mãe, melhor trabalhador, melhor profissional, melhor crente. Não, essa paz não vem pelos seus esforços. É só pelos méritos de Cristo. Pela graça, pelo favor imerecido dele. E esta paz é para todos aqui. É para todos aqui. Aquele bebê na manjedoura vem com uma etiqueta de Deus para você. É para você. É por você. Você também precisa desta paz. Você também precisa deste rei. Você também precisa deste Deus. Glorificá-lo. Render-se a Ele para que você possa experimentar desta paz. Não existe uma pessoa sequer aqui nesta noite que não precise desta paz. Que não precise do Rei da Paz. Se render a Cristo, receber o seu favor e lhe devolver a glória que é unicamente devida. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Somente aqueles que assim creem desfrutarão desta paz. Você já creu? Você já se rendeu? Você já se entregou ao Rei Jesus? Se não, por que não? Por que não hoje? Por que não agora? Por que não aqui? Sair deste lugar em paz com Deus, para glorificá-lo pelo resto dos seus dias. Este foi o anúncio. Restam as respostas, versículos 15 a 20. As reações ao anúncio. Como as pessoas reagiram a este anúncio? Quando os anjos anunciaram o nascimento de Cristo, nem todos creram, nem todos confiaram nele como Senhor e Salvador. Diz o versículo 18, todos ficaram admirados, o que não quer dizer que necessariamente creram nas boas novas. Até hoje tem gente que fica admirada, se emociona a cada Natal, a cada cantata de Natal, com as musiquinhas de Natal, com o presépio e a manjedoura. E tudo isso passa com a virada do ano novo. Se emocionar, se encantar com a beleza da manjedoura, não é se render ao bebê da manjedoura. Muitos terão um momento de paz ali, mas continuarão procurando a sua paz em outros lugares, em outras pessoas, em outras fontes que não no Senhor Jesus Cristo. Aqueles, porém, como Maria, no versículo 19, que ouviu tudo o que os pastores disseram, que guardou tudo aquilo no seu coração, refletindo sobre aquilo. Não porque ela tenha descrido, não porque ela tenha duvidado, mas porque a cada etapa dessa história, ela ia guardando a palavra de Deus no seu coração, para crescer em confiança no Senhor. E é isso que acontece com os verdadeiros cristãos. Eles creem e querem crer mais. E querem guardar mais a palavra e meditar nela. E quanto mais pensam e refletem e meditam, mais eles creem. Mais eles confiam. mas eles estão prontos para viver para a glória de Deus e experimentar da sua paz. Então guarde essa palavra no seu coração, como fez Maria, que ela possa encontrar morada aí no seu coração, gerando mais fé, mais confiança, mais certeza de que é só em Cristo que há paz, para a glória do Senhor. Mas é impossível terminar essa história sem falar dos pastores no campo. Eles não só creram, mas diz o versículo 20, eles saíram dali contando para todo mundo, todos que encontravam, fazendo alvoroço de madrugada. Deve ter tido muita gente chateada, sendo acordada por aqueles pastores barulhentos. Vocês não sabem quem está deitado naquela manjedoura. É o rei, o Senhor, os anjos contaram, nós os vimos. Nós fomos os primeiros a saber, vocês também têm que saber. O rei chegou, Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Por que que esses homens saíram gritando, madrugada fora? Porque eles seriam os últimos a serem escolhidos para anunciar isso. Na sociedade dos judeus daquela época, pastores no campo só eram mais privilegiados do que leprosos. Eles estavam no fundo da pirâmide social. Eram os mais desprezados, os mais rejeitados. E Deus escolheu pastores do campo para serem os primeiros a ouvir e os primeiros a contar as boas novas. O que mostra que Deus não precisa de grandes homens, grandes mulheres para anunciar o evangelho ao mundo. Ele pode usar quem ele quiser, a pessoa mais simples que for, para anunciar Jesus. Você não precisa de diploma, certificado, pós-graduação, muitos livros da sua estante. Você só precisa se render a Jesus e contar para os outros sobre Jesus. Deus não precisa de grandes pregadores, ele só precisa de gente simples para trazer glória ao seu nome. Aliás, somente aqueles que se enxergam como aqueles pastores, pessoas simples, indignas de tamanho anúncio, de tamanho oferta, somente esses, com humildade, com reverência, ouvem, recebem um anúncio de paz, vindo do Senhor, somente esses poderão se alegrar, somente esses poderão anunciar aos outros a verdadeira alegria do Evangelho, e com isso dar glória a Deus, e fazer com que outros glorifiquem a Deus. Deus usou pastores no campo para anunciar a sua glória, ele pode usar você também, e a mim, a cada um de nós, se tivermos corações simples, tementes, rendidos ao Senhor. Então todos nós compreendemos o grande anúncio, este grande anúncio do nascimento de Cristo. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, a Deus somente toda honra, glória e louvor. E na terra, paz, paz na terra aos homens a quem Deus concede o seu favor. Você crê neste anúncio? Você confia neste anúncio? Você crê que em Jesus você encontrará perfeita paz, perfeito perdão para os seus pecados e graça maior para viver para a glória do Senhor? Então saia daqui nesta noite, munido da paz de Jesus, e comece a falar. Comece a contar para os outros, seus filhos, seus parentes, seus vizinhos, colegas, amigos, anuncie para eles também. Fale de Jesus, fale quem ele é, para a glória do Senhor, para a alegria daqueles que ainda crerão na mensagem do Evangelho. Oremos. Soberano Deus, Tu és o Rei da Glória. A Ti pertence toda a glória. Somente a Ti pertence a glória.
Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Mas nós, Senhor, somos ladrões de glória. Não temos te dado a glória que te é devida. Temos dividido esta glória conosco. Temos compartilhado esta glória com outros. Temos dado a nós e aos outros a glória que não nos pertence. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos a loucura do nosso pecado. Tentarmos encontrar a nossa glória, a nossa paz em outro que não seja o bebê da manjedoura, o Salvador que é Cristo, Senhor, nascido na cidade de Davi. Perdoe-nos o nosso pecado, Senhor. Perdoe-nos o nosso pecado, nossa rebeldia, estampada naquela rude manjedoura onde desprezamos o Mestre. Mas recebe-nos, Senhor, por graça e misericórdia. A mesma graça que trouxe ao mundo o Teu Filho, o mesmo amor que o entregou para ser rejeitado e desprezado pelos homens. Ó, Senhor, derrama este amor em nossos corações. Perdoe-nos, Senhor. Restaure-nos pelo Teu amor, pela Tua graça. Ensina-nos então a encontrarmos em Ti a nossa paz e vivermos os nossos dias para o Teu louvor e para a Tua glória. Ó Senhor, que este anúncio tenha transformado alguns hoje, tenha salvado mais alguns hoje, tenha conquistado mais alguns corações hoje, pela Tua graça e para a Tua glória somente. Mas que o anúncio da chegada do Rei tenha confrontado e maravilhado a todos nós, despertando maior fé e maior confiança para sairmos daqui e anunciarmos Jesus. Jesus Cristo, Rei e Salvador, Deus em carne, a quem seja a glória para todos sempre. Use-nos, Senhor, como mensageiros deste anúncio, mensageiros dessas boas novas, para a alegria de muitos outros que ainda crerão em Ti, por nosso intermédio. Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.